ler agora a carta aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Vamos destacar isso aqui. Fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui somente. Deus esteja abençoando a leitura da sua palavra aos nossos corações. Temos dado a introdução do assunto que desejamos comentar esses dias, o assunto é fidelidade. Temos pensado então naquele grito de socorro de Davi: socorro, Senhor, desaparecem os homens piedosos. Temos pensado nos vários nomes que surgiram na história de homens fiéis, mulheres, jovens, crianças, e temos terminado pensando também na necessidade de que hoje continue existindo e se levantando muitos jovens, muitas pessoas fiéis ao Senhor. Agora, surge então uma pergunta: de onde vem a capacidade para ser fiel? De onde vem essa força? De onde vem essa disposição que os fiéis tiveram no passado? Que essas pessoas citadas, mencionadas, que foram piedosas, que foram fiéis, de onde veio a força para eles serem fiéis? Qual é o segredo? Como é que consegue isso? Certamente essa é uma dúvida que vem na mente, na nossa mente. Quando era bem recente, convertido, eu ficava pensando nisso, olhando para pessoas um pouco mais velhas do que eu na época, e que eram piedosos, que eram fiéis, que a gente não via eles se envolvendo com as coisas que às vezes até a gente mesmo envolvia naquela época, pensando: como é que ele consegue força para viver como ele vive? Uma vida separada, uma vida diferente e de utilidade para o Senhor. De onde vem? De onde provém a capacidade para ser fiel? Seria privilégio de apenas algumas pessoas na história? Deus, dentre todo o seu povo, olha para alguns e diz: olha, esse, aquele, aquele outro vão ser os fiéis. Os outros não precisam. Tendo alguns fiéis, esses aqui eu vou privilegiar, dando a eles uma força extrema para que eles sejam fiéis. Será que é privilégio apenas de algumas pessoas escolhidas por Deus para isso? Seria a fidelidade, seria também privilégio apenas para aquelas pessoas que desde a infância não se envolveram com vício, não se envolveram com uma vida promíscua, não mergulharam nesse mundo, na prática que esse mundo oferece, não se corromperam desde a infância, desde a meninice? Será que é privilégio só desses, que desde cedo permaneceram já separados? Será que fidelidade seria a capacidade, seria o privilégio de apenas algumas pessoas dotadas de uma natureza refinada, de uma natureza educada, talvez pelo estilo de vida que levaram desde a infância, a maneira como foram educados por pais piedosos? Será que fidelidade depende dessas coisas? Será que é privilégio de apenas algumas pessoas assim? Bom, se for, então eu e você temos razão para não sermos fiéis. Muitos de nós podemos dizer: olha, então eu não fui chamado, eu não fui criado assim, eu, antes da minha conversão, me envolvi em tantas coisas, tantos pecados, eu não tive uma família piedosa para me educar, então eu não tenho responsabilidade de ser fiel. Mas será que a capacidade para ser fiel é privilégio de apenas algumas poucas pessoas na história? Nós acabamos de ler Gálatas capítulo 5, e o versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O fruto do Espírito é fidelidade. Então nós descobrimos por esse versículo que fidelidade é fruto do Espírito, é produzido pelo Espírito Santo. Então fidelidade não é resultado de uma natureza educada, não é resultado apenas, não é privilégio de apenas algumas pessoas que desde a infância se mantiveram separadas, embora isso seja a responsabilidade dos pais, né, de criar os seus filhos, educar os seus filhos da melhor maneira possível. Mas fidelidade é fruto do Espírito. Fidelidade, ela é produzida pelo Espírito Santo. Então, dessa forma, descobrindo isso na palavra de Deus, todos nós que possuímos o Espírito Santo, todos nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo, que realmente fomos salvos pela graça de Deus, nós aprendemos que também recebemos o Espírito. O Espírito Santo nos veio para habitar em nós, nos selou, e nós somos realmente habitados pelo Espírito Santo. Então todos nós temos o chamado do Senhor para sermos fiéis, não privilégio de apenas alguns na história, mas todos nós somos chamados à fidelidade, e todos nós temos a capacidade para sermos fiéis. A capacidade não está na nossa natureza, a capacidade não está na maneira como nós somos educados. A fonte de onde provém a capacidade para ser fiel é essa pessoa divina que passou a habitar em nós, o Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito é fidelidade. É um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. É a capacidade para ser fiel. Quando o Espírito Santo passou a habitar em nós, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. A vida velha passou, todas as coisas foram feitas novas, e agora nós temos habitando em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, habitando o novo convertido, ele tem uma missão especial: capacitar essa nova criatura a ser fiel ao seu novo Senhor. Porque quando antes da nossa conversão nós éramos fiéis, antes da nossa conversão nós éramos fiéis ao nosso velho Senhor, o velho Senhor chamado eu, o velho Senhor chamado velho homem, o velho Senhor chamado carne. Por trás desse velho Senhor estava o Espírito que atua hoje nos filhos da desobediência. Nós éramos fiéis porque nós fazíamos exatamente aquilo que a nossa vontade pedia, mandava. Nós éramos guiados pela nossa carne, guiados pela nossa própria vontade, pelas nossas inclinações da nossa carne. Nós éramos fiéis, fazíamos exatamente aquilo que desejávamos, éramos dominados por esse velho Senhor. Mas agora, convertidos ao Senhor Jesus Cristo, nos tornamos novas criaturas, nascemos de novo, somos da família de Deus, Para sermos fiéis ao nosso novo Senhor, nós precisaríamos receber uma força extra. E essa força extra foi colocada em nós. A pessoa do Espírito Santo, a pessoa divina do Espírito Santo passou a habitar em nós para nos capacitar a sermos fiéis ao nosso novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, nós aprendemos aqui em Gálatas capítulo 5, que habitando em nós, ele vai militar, ele vai lutar, ele vai se opor às tendências da nossa carne. Para quê? Para que a vontade da nossa carne não prevaleça mais na nossa vida. Ela prevalecia antes, mas agora já salvos, já convertidos, a carne não prevalece mais, não deve prevalecer mais. E para isso foi nos dado o Espírito, para guiar a nossa vida e para lutar contra as tendências da nossa carne, do velho homem. E quando lemos aqui no versículo 19 as obras da carne, aquilo que a nossa natureza terrena produz, basta a gente começar a ler aqui. Versículo 19 diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Basta pararmos aqui para a gente perceber que as obras da carne, elas são, em sua essência, contra a fidelidade. As três primeiras obras mencionadas aqui, prostituição, impureza, lascívia, são atitudes infiéis contra o nosso próprio corpo, conforme Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 6, que aquele que peca a imoralidade peca contra o próprio corpo. É uma atitude de infidelidade contra o próprio corpo. Ele diz ali que o nosso corpo não foi criado para a impureza. Então, quando alguém se envolve na prostituição, impureza ou lascívia, ele está sendo infiel contra o próprio corpo, que foi criado para o Senhor e não para o pecado. Então, as obras da carne, elas são em si mesmo, na sua essência, contra a fidelidade. São atitudes infiéis. E a quarta palavra que lemos, verso 20, idolatria, que nem precisa de explicação, é infidelidade direta contra o Senhor. É adotar outro Deus no lugar do Senhor, idolatria. E assim poderíamos estudar depois sobre as obras da carne, mas não é o nosso objetivo aqui. Mas estamos mencionando isso para perceber que isso aqui, essa nossa natureza que habita esse corpo, natureza carnal que foi corrompida pelo pecado lá no Jardim do Éden e que se passou a todas as gerações dos filhos, dos descendentes de Adão, essa natureza, ela não tem absolutamente nenhuma capacidade para ser fiel ao Senhor. Nós não precisamos esperar que a nossa natureza vá nos ajudar a sermos fiéis em absolutamente nada. A nossa natureza, ela está totalmente voltada contra o Senhor, contra a sua palavra, contra a coisa santa. Então, realmente não é. Nós não dependemos da nossa natureza para sermos fiéis ao Senhor, mas dependemos inteiramente da ação do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo habitando em nós e trabalhando em nós, influenciando-nos, inclinando-nos, dirigindo-nos para que nós sejamos fiéis ao Senhor. Então, qual vai ser o maior obstáculo? Qual vai ser a maior dificuldade? Qual vai ser o maior impedimento que nós, como salvos, vamos ter para sermos fiéis ao Senhor? Alguém pode dizer assim: ah, são os meus colegas. Alguém vai dizer assim: a sociedade. Ah, é a minha escola, faculdade. É a televisão, internet. E muitas outras coisas podem ser apresentadas como: ah, essas coisas impedem a gente, essas coisas limitam, essas coisas atrapalham a gente a ser fiel. Não. O primeiro obstáculo, e constante obstáculo, 24 horas por dia, ele vai estar conosco. O maior impedimento à fidelidade sou eu mesmo. É a minha própria natureza, é a minha carne. Essa carne que limita, que impede, que luta contra aquilo que é santo, contra aquilo que é de Deus. Então a nossa carne, a nossa natureza terrena, é o nosso primeiro e maior constante obstáculo para a fidelidade. Mas graças a Deus, que nós não precisamos ser vencidos pela carne. Nós temos algo habitando em nós que é muito mais poderoso que a nossa carne. É Deus. A pessoa divina do Espírito Santo habita em nós. E Ele tem poder para vencer, para manter a nossa carne crucificada, manter a nossa carne morta, sufocada, e fazer com que brote em nós o seu fruto, os seus vários aspectos mencionados aqui em Gálatas capítulo 5. Nós temos que realmente aprender a dar graças a Deus. Nós precisamos, cada crente no Senhor Jesus precisa aprender a ser grato ao Senhor. Porque quando Ele nos salvou, Ele não disse para nós assim: olha, seus pecados, não, pode esquecer, seus pecados já esqueci, já apaguei, tudo bem. Agora daqui para frente, olha, se vira até o dia do arrebatamento. Você faça a maior força até o dia do arrebatamento para você conseguir manter a sua salvação e vencer o pecado. Não foi essa a proposta de Deus. Ele sim perdoou os nossos pecados, passados, presentes, futuros, anulou na cruz de Cristo, destruiu na cruz de Cristo. Mas além disso, de ter arrancado de nós os nossos pecados, nossas iniquidades, de ter rasgado a nossa cédula de dívida perante Ele, Ele fez mais, porque Ele agora coloca dentro de nós, para nos guiar, para nos fortalecer, a sua pessoa divina, o seu Espírito, para nos conduzir como seus filhos. Então nós temos esse ajudador, esse consolador, que é a pessoa do Espírito Santo, para nos ajudar a viver aqui com fidelidade. Nós podemos ser fiéis, irmão e irmã, jovem, de meia idade, velho, você pode ser fiel. Se não está sendo fiel até hoje, não é culpa de Deus, não é culpa dos seus amigos, não é culpa da sociedade, é culpa sua. Você pode ser fiel, você tem capacidade para ser fiel, não na sua natureza, mas há alguém habitando em você, desejando, trabalhando para que você seja fiel. E talvez você esteja resistindo a essa pessoa, talvez você não esteja obedecendo a essa pessoa, talvez você esteja fazendo pouco caso da pessoa do Espírito Santo que habita em você para capacitá-lo a ser fiel. Agora, onde começa a fidelidade? Se há um processo de início para conduzir o crente a ser fiel, a ser piedoso, a ser piedoso, como é que começa esse processo? Esse processo de desenvolvimento da fidelidade começa na mente e atinge o coração, e depois os membros do corpo vão obedecer. Em primeiro lugar, a mente. O salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele precisa ter uma profunda consciência do que aconteceu com ele na conversão. E talvez essa seja uma das dificuldades hoje em dia. Muitas pessoas se declaram salvas, se declaram convertidas, mas elas não têm uma consciência clara do que é a conversão, do que foi a conversão, do que aconteceu diante dos olhos de Deus e na sua própria vida quando você foi convertido, quando você foi salvo. Observe o verso 24 de Gálatas capítulo 5, que diz assim: os versos anteriores falaram sobre o que a carne pode produzir, só pecado, pecado e pecado. Depois o verso 22 fala do que o Espírito produz, o seu fruto. E agora o verso 24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne. Não diz aqui que aqueles mais dedicados crucificaram a carne. Fala de um ato feito, realizado já. Quando alguém se une a Cristo pela fé, ele se une também ao Cristo crucificado. E o velho homem daquela pessoa também é crucificado com Cristo na cruz. Refere-se à posição do crente. Quando nós nos unimos a Cristo, o nosso velho homem também foi ali crucificado. Quando ele morreu, nosso velho homem também ali morreu. E quando ele ressuscitou, ali também nós ressuscitamos para uma vida nova com Jesus Cristo. E isso tem que ser levado em consideração quando nós pensamos na nossa conversão. Quando eu me converti, a minha carne foi crucificada com Cristo. Agora, observem no capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, verso 19, o que Paulo mesmo diz acerca dele. Gálatas, capítulo 2, o que Paulo fala acerca dele também é verdade a respeito do convertido. Gálatas 2, verso 19, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo faz aqui algumas declarações. Ele diz: morri. Morri para a lei. Ele diz: a fim de viver. Eu morri para viver para Deus. Eu morri para mim mesmo. Morri para a lei. Ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Ele não diz: estou me crucificando. Ele diz: estou crucificado com Cristo. Estou unido com Cristo na sua crucificação. E a conclusão que ele tira no verso 20 é: logo, portanto, já não sou eu quem vive. Não é mais Saulo que vive. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Houve uma troca. Eu, Saulo, fui para a cruz, pregado lá. E aquele que morreu na cruz veio e passa a habitar em mim. Ele passa a viver em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora, esse viver prático a partir de agora, que eu vivo na carne, nesse corpo carnal, ele diz: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa consciência da nossa união com Cristo, ela precisa ser trazida de volta. Nós precisamos estudar isso. E nós precisamos enfatizar isso na nossa mente. Todo novo convertido, todo crente no Senhor Jesus precisa martelar isso na sua mente. Quando eu me converti, eu fui crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. E agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu agora tenho, eu vivo pela fé, pela confiança no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vive. Está o segredo. Se sou eu quem vive, então a minha carne é que manda. É a minha vontade que manda. Então eu não sou fiel. Infiel. Porque a carne, ela é infiel. Mas se já não sou eu quem vive, então a carne está de fora. A carne foi colocada de lado. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, Ele é fiel. Ele é fiel. Então se Cristo vive em mim, então por Ele eu posso ser fiel. Pela atuação do Espírito Santo em mim, me fazendo conscientizar do que realmente aconteceu quando eu me converti ao Senhor. Fui morto, literalmente morri. Morri para a minha velha vida, morri para mim mesmo, para os meus anseios, para os meus desejos carnais, pecaminosos, e até mesmo para aqueles desejos que a gente não considera pecaminosos, mas que é desejo só meu. Morri para a lei, morri para a minha própria vontade. Estou crucificado com Cristo. Permaneço pendurado na cruz, ali, preso pelos cravos, na cruz, junto com Cristo. Mas agora Cristo vive em mim, e a vontade de Cristo também é a minha vontade. Paulo também fala em Romanos, capítulo 6, carta aos Romanos, Romanos capítulo 6, verso 1. Paulo faz uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? ele mostra que há uma coisa sem lógica. Como nós vamos permanecer no pecado se nós morremos? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Agora no versículo 6, ele fala assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. E também o verso 11, a consideração que nós devemos ter: assim também vós considerai-vos, isso é mente e coração, considerai-vos mortos para o pecado, tendo como base a palavra de Deus, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E o verso 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Mas, rapidamente passando nesses textos que nós lemos, né? Gálatas 5 e 24, Paulo diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, crucificaram a carne. Gálatas 2, Paulo diz: eu morri, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E Romanos capítulo 6, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Portanto, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, essa consciência, profunda consciência, de que eu morri com Cristo, fui crucificado com Cristo, fui sepultado com Cristo, para viver uma vida nova. Não sou eu quem vive, não sou eu mais que mando na minha vida. Eu tenho um Senhor, e eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, para lutar contra a minha própria vontade. É o processo da fidelidade, depende disso, depende dessa consciência no coração. Então, quando o cristão é conscientizado desse fato, na mente, ele entende e ele aceita pela fé. Embora haja dificuldade humana para compreender esse fato, mas quando a gente lê isso e a gente aceita que isso realmente aconteceu, porque está na palavra, na mente a gente aceita pela fé, e quando a gente traz isso para o coração e intimamente a gente aceita esse fato, e também a gente transporta isso para a prática, aplica essa verdade, esse princípio na nossa vida prática, qualquer decisão que eu for tomar, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então é Cristo quem vai decidir, é a vontade dele que prevalece, não a minha vontade, porque estou crucificado com Cristo, é ele que vive em mim, e o seu Espírito me inclina, é o seu Espírito que me guia, é o seu Espírito que vai me dirigir a partir de agora. Agora, quantos de nós somos conscientes desse fato na nossa mente, mas isso não atinge o coração, não mexe com os nossos sentimentos, e muito menos atinge a nossa prática? Quantos que, conscientes disso, não aceitam esse fato? É possível encontrar crentes no Senhor Jesus dizendo: olha, não concordo com isso, só porque eu me converti ao Senhor agora quer dizer que eu também não morri, né? Já ouviram isso? Eu não morri. Vocês estão achando que eu morri? Sim, a Bíblia diz que morreu. E o cristão é alguém que morreu. Morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo. E quem vive nele é Cristo mesmo. É por isso que é chamado cristão. Agora, se você diz que pertence a Cristo, e você se converteu, você tem certeza de salvação, mas você quer que a sua vontade prevaleça, analise a sua condição espiritual perante o Senhor. Analise aquilo que realmente aconteceu quando você disse que se converteu. Porque o cristão morreu. E o poder do cristão está no fato de que ele morreu com Cristo. E de que agora quem vive nele é Cristo. E é o Espírito Santo quem atua poderosamente na vida dele, para conduzi-lo à fidelidade, para ser útil e ser fiel ao Senhor. Qual que é agora, já pensamos, dando provinha, a capacidade para ser fiel? Então alguém agora começa nesse processo, conscientizando diz, aceitando no coração, aplicando na sua vida prática essa consciência, esse princípio da morte com Cristo. Mas então você pensa, então quem me garante que eu vou continuar sendo fiel? De onde vem agora a fonte de sustentação dessa atitude que eu vou tomar, dessa consagração minha, dessa entrega da minha vida ao Senhor? Quem me garante? De onde eu vou tirar força para sustentar essa posição de fidelidade? Olha, a resposta é a mesma. Gálatas 5 e 22. Mas o fruto do Espírito é fidelidade. O mesmo Espírito que vai te iniciar nesse processo de fidelidade é o mesmo Espírito, com a mesma força, com o mesmo poder, que vai mantendo, à medida que vai se submetendo cada vez mais às suas orientações, às suas inclinações. Mas aí nós vamos entrar em outro assunto, né? Outro assunto que existem outros detalhes na palavra de Deus. É o relacionamento com o Espírito Santo. Talvez, por causa do tempo, a gente cite rapidamente três textos que são certamente bem conhecidos pelos irmãos. Há três textos que falam do relacionamento que nós podemos ter com o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30. Paulo diz ali: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Nós podemos, nesse relacionamento diário com o Espírito Santo, que ele habita em nós, nós podemos entristecer o Espírito Santo. E ali no contexto de Efésios, capítulo 4, há várias orientações ali de como nós, ou várias exortações do que nós não devemos fazer e que podem entristecer o Espírito Santo. A mentira, as blasfêmias, a gritaria, a inveja, o orgulho, as palavras tortas e assim por diante. Existe muita coisa ali, o capítulo 4 e 5 pode ser estudado nesse sentido. Nós podemos diariamente entristecer o Espírito Santo. Essa não é uma atitude correta daquele que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Um outro texto é 1 Tessalonicenses 5,18, onde o apóstolo Paulo fala ali: não apaguei o Espírito. Outra versão diz: não extinguai o Espírito. Não apagar o Espírito não significa remover o Espírito Santo da vida, não significa matar o Espírito, mas significa limitar, a extinguir o seu trabalho, impedir a sua atuação. Isso pode ser feito na vida particular do crente, isso pode ser feito também na vida da igreja local, mas são outros detalhes que não vamos considerar agora. Mas pensando na vida particular, extinguir o Espírito Santo é aquela resistência contínua do crente. Ele é inclinado pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus, mas ele não faz. E depois ele é conscientizado de que uma prática é pecaminosa. A sua consciência o acusa, mas ele insiste em fazer. Ele vai tomando essas atitudes constantes, ele vai apagando, ele vai minando aquela atuação poderosa do Espírito Santo, apagando o Espírito Santo, apagando a ação dele na vida particular do crente. Mas existe um terceiro texto, Efésios 5, versículo 18. É bem conhecido também. Queria citar, né, para a gente ganhar tempo. Efésios 5,18, Paulo fala: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Então, enquanto as duas primeiras citações que fizemos são negativas, não entristeçais o Espírito, Efésios 4,30, não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses 5, e 18. Agora, Efésios 5 e 18 é positiva. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo fala ali de duas coisas que têm a capacidade para mover as pessoas, têm a capacidade para mudar, às vezes, o comportamento das pessoas. O vinho. O vinho tem esse poder. Quer experimentar? Então, Toma uma garrafa de vinho. Você vai ver como é que seu comportamento vai mudar. Né? Se é tímido, fica falante, corajoso, ousado, fala um monte de bobeira. O vinho tem esse poder, essa capacidade de mudar. Só que ali diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. É um poder pecaminoso, para descontrolar o homem, fazer com que ele fale descontroladamente, haja descontroladamente. Mas ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito é realmente encher dele. É permitir que o Espírito Santo domine, fazendo com que as suas atitudes, as suas palavras, as suas meditações, os seus interesses, os seus anseios sejam dominados, dirigidos, influenciados por ele, pelo Espírito Santo. Quer experimentar? Como que vem coragem para testemunhar de Cristo? Como que vem força para vencer o pecado? Como que vem capacidade para tomar atitudes novas, mudar o comportamento, ter coragem de ser diferente dos outros? Encha-se do Espírito, permita o Espírito Santo encher você, dominar, inclinar. E aí você vai experimentar alguma coisa maravilhosa, a ação do Espírito Santo. Mas é preciso um encher constante. Isso não é uma coisa que acontece uma vez para sempre. É uma coisa diária. É preciso manter-se cheio diariamente. É possível que hoje você permita encher-se do Espírito e você consegue algumas experiências tão gostosas, tão boas com Deus, no serviço do Senhor, seja o que for. E você acha que a partir de agora vai ser tudo assim, e no outro dia você acorda e você percebe que precisa renovar aquilo, precisa manter-se cheio novamente para vencer mais um dia. No outro dia, outra vez, e durante a semana que vem, e o mês que vem. É uma constante busca, é uma constante a submissão à autoridade, ao governo do Espírito Santo, encheio do Espírito. Há quantas poucas pessoas estão preocupadas com esse assunto? Quão poucos crentes meditam sobre a necessidade de serem cheios do Espírito Santo? Nós criticamos os pentecostais. Nós abusamos dos pentecostais, porque eles falam do batismo do Espírito Santo, porque eles enfatizam a encher-se do Espírito Santo para falar línguas e coisas mais. E nós criticamos tanto eles. Eles estão no extremo. Aí nós tomamos o outro extremo. Nós somos frios em relação ao Espírito. Nós desprezamos o Espírito. Nós não pensamos nele. Achamos que é apenas uma teoria bíblica. Isso não pode se transportar para a nossa vida prática na segunda-feira de manhã. E então não experimentamos o poder do Espírito Santo na nossa vida, para vencer o pecado, para nos dar coragem, para nos santificar, para vivermos diferente desse mundo e sermos fiéis ao Senhor. Estou meio perdido quanto ao horário. À vontade? Tá bom. 2 horas. O Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 7, é um texto conhecido também, vamos ver, né? João capítulo 7. João 7, verso 37, texto conhecido, ele diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Note que o Senhor Jesus, ele faz um convite, ele levanta a sua voz no meio da multidão e chama para uma experiência. Ele diz: alguém tem sede? Se alguém tem sede, Quem tem sede tem falta de água. Está precisando de água. Ele não tem água, ele precisa. Então ele diz: olha, se alguém está com falta de água, está sentindo falta, está sedento, se alguém tem sede, ele diz: venha a mim e beba, encha-se de água. E ele diz o que vai acontecer com essa pessoa que vai vir a ele e vai crer, vai beber dele. Ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios, rios de água viva, de água viva. Ele faz um convite para alguém que não tem água, está em escassez de água no seu corpo, por isso ele tem sede. Ele diz: então é só vir a mim. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios, rios de água viva. Então aquele que não tinha nada, estava em escassez, se ele vier a mim e ele crer em mim, ele vai ter rios de água viva fluindo do seu próprio interior. E então o versículo 39 faz a interpretação, diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele cressem. Então o que o Senhor falou em relação a vir e beber, crer nele, e esses rios de água viva que vão fluir do seu interior, ele estava falando em relação ao Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo naquele que vem e crê nele. Antes da pessoa crer no Senhor Jesus, é alguém sem água, seco, está em carência. Então ele vem a Cristo, ele crê. E agora não somente ele mata a sua sede, não somente ele mata a sua sede, pelo contrário, agora ele vai ter no seu interior uma fonte, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele vai ter rios de água viva fluindo do seu interior. É a ação do Espírito Santo na vida do salvo, na vida do crente em Cristo Jesus. E aqui está a fonte de sustentação para a fidelidade. Se você está desejoso em mudar a sua vida a partir de agora e dar atenção às inclinações do Espírito Santo, para que você seja considerado um piedoso, uma piedosa, um fiel. Não se preocupe com a fonte. A fonte está no seu interior. E dessa fonte não vai faltar força. Vai ter um rio no seu interior, a fluir rios de água viva. É a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não vai enfraquecer com os anos. Ele é sempre o mesmo. Nós é que muitas vezes impedimos que ele atue poderosamente sobre nós. Finalizando, eu queria ler aqui alguns textos de maneira rápida. Será que vale a pena ser fiel? Será que existem alguns incentivos extras para a gente ser fiel? Será que a gente vai ganhar alguma coisa com isso? Será que eu vou ter alguma recompensa em ser fiel? Por mais que seja indigno isso, ser interesseiro, não, eu vou ser fiel, então eu vou ganhar alguma coisa. Não, mas não precisamos pensar dessa forma, que nós estamos sendo interesseiros, nós só vamos ser fiéis se ele nos prometer alguma coisa. Não, ele nos prometeu, então nós podemos conhecer as suas promessas. Isso certamente vai nos incentivar a permanecer, a manter e a sermos ainda mais fiéis ao Senhor. Qual é a recompensa da fidelidade? Primeiro texto, 2 Timóteo, 2 carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 12. Primeira recompensa da fidelidade prometida pelo Senhor. Diz assim: ora, todos quantos querem, todos quantos desejam, todos quantos querem viver piedosamente, todos os que querem ser fiéis, viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Vai. Recompensa? É isso mesmo. É a primeira coisa que nós precisamos saber. Fidelidade atrai perseguição. Um viver piedoso vai atrair críticas. Um viver piedoso vai fazer com que algumas pessoas se afastem de você. Você precisa saber disso primeiro, antes de saber das outras recompensas. É preciso estar bem consciente de que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E há diversas formas de nós sermos perseguidos. Nos tempos bíblicos, nos tempos de Paulo, a perseguição vinha, às vezes, em forma de prisões, de açoites, de apedrejamento e coisas semelhantes. Hoje, existem outras formas de sermos perseguidos. Críticas, afastamento de pessoas, afastamento de amigos, e coisas semelhantes, calúnias, e assim por diante. Mas nós precisamos aceitar isso. Aceitar isso naturalmente, não ficando assustado. Olha, comecei a dedicar a minha vida ao Senhor, a obedecer a sua palavra, a ser fiel. Eu tenho sido fiel agora, mas as circunstâncias estão vindo contra mim. Estou perdendo amigos. É isso mesmo. Vai em frente. Não tem nada de errado aí. Vamos ver agora mais alguns textos. Provérbios, capítulo 28. Provérbios, Provérbios 28, verso 20. O homem fiel será acumulado de bênção. O homem fiel será acumulado de bênção. Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Uma promessa do Senhor. O homem fiel será acumulado de bênçãos. E houve tantos fiéis do passado que puderam experimentar isso na prática. Volta, Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, verso 24. Contraste entre o perverso e o justo, o perverso e o fiel. Diz assim: aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o justo, aliás, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Vejam que coisa boa. Em primeiro lugar, aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. O medo, a expectativa ruim que o perverso tem, a preocupação, a ansiedade que o perverso tem, vem mesmo sobre ele. Não adianta ele ficar preocupado e temeroso, porque ele vai experimentar aquilo mesmo. Mas agora, quanto ao fiel, quanto ao justo, diz assim: o anelo, o desejo mais íntimo do justo, as aspirações do justo, a aspiração do fiel, diz assim: Deus cumpre, Deus o cumpre, Deus dá. Deus abre a porta e faz com que se cumpra o desejo do justo. Ah, quantos desejos que aqueles que são fiéis têm em relação à sua própria vida, em relação à igreja local dele, onde ele reúne, em relação à obra de Deus em geral, em relação à família, em relação à salvação das pessoas para quem ele ora. Quantas vezes e quantos testemunhos temos de pessoas fiéis, piedosas, que puderam contar de como Deus cumpriu os seus desejos, que foram muitas vezes expressos em orações, em súplicas, em favor da salvação da família, salvação dos filhos, salvação de parentes, edificação da igreja, e assim por diante, desejos em relação à sua própria vida, e Deus cumpriu os seus desejos. Enquanto que o perverso, aquilo que ele teme, vem mesmo sobre ele. Mas o justo, os seus anelos, os seus desejos, Deus também cumpre, faz acontecer os seus desejos. Salmo. Salmo de número 34. Salmo de número 34, verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Vejam só, os olhos do Senhor repousam, os olhos do Senhor descansam sobre os justos. É interessante pensar no Salmo 14. Diz que ele olha dos altos céus para ver se há um justo, e não há. Todos pecaram, todos se desviaram. Mas agora, quando ele justifica os pecadores pela sua graça, e aqui na terra existem muitos justos, não justos por si mesmos, mas justos pela sua graça, pela ação dele, e o Senhor olha para os justos que ele justificou, ele diz aqui: o Senhor, os olhos do Senhor têm descanso, os olhos do Senhor têm prazer ao olhar para aqueles que ele justificou. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, às suas orações. Ainda o verso 17: clamam os justos, os fiéis, e o Senhor os escuta. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. A primeira coisa que nós falamos, que nós teríamos como fiéis, é tribulação, perseguição. Mas agora há uma promessa aqui de que os justos vão clamar e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Não significa que o Senhor tira, mas ele faz passar pelas tribulações, livrando, fazendo-os vencer as tribulações, triunfar sobre as tribulações. Agora, verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E quem está escrevendo isso aqui tem experiência disso. Não está escrevendo uma teoria que ele não experimentou, mas algo que ele viveu na sua vida. Teve experiência dessa forma. Então são promessas da parte do Senhor, ou são verdades, princípios em relação àqueles que são fiéis. O último texto, a 1 Timóteo, capítulo 3. Texto que fala acerca dos presbíteros, também dos diáconos. E tiramos aqui apenas o verso 13, 1 Timóteo 3, 13. Fala daqueles que servem. Diz: pois os que desempenharem bem o diaconato, aqueles que servem, que fazem isso bem, são fiéis, são piedosos no serviço, diz aqui, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aqueles que, devido ao processo de fidelidade que começou em sua vida, e essa fidelidade, essa piedade, ela o envolve no serviço, e eles começam a servir uns aos outros na igreja, e eles são reconhecidos como aqueles que servem na igreja, são úteis na igreja. Uma recompensa para eles, se é que podemos dizer assim, é essa preeminência, essa justa preeminência que eles alcançam. O respeito dos irmãos, a confiança dos irmãos, a igreja confia, a igreja respeita, a igreja teme, a igreja ouve essas pessoas, e eles podem servir ainda mais por causa disso. Eles alcançam justa preeminência no Senhor, e diz, e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus, muita ousadia, muita coragem, muita confiança na fé em Cristo Jesus. Que o Senhor continue a nos abençoar e a colocar no nosso coração desejo verdadeiro de sermos piedosos, de entrarmos nessa carreira dos piedosos. Que assim seja. Amém.